Graça e paz, queridos. Amém? Uma honra, um privilégio estar aqui. Já estivemos aí alguns acampamentos de adolescentes, uma vez de jovens, eu acho também, né? Que fizeram juntos. E estou muito feliz por poder estar aqui e compartilhar do Evangelho, da Palavra do Senhor com vocês. Bom, antes eu queria apresentar minha família, né? Eu acho que é tão importante. Aqui está minha família. Gabriel tem 12 anos de idade, Manu tem 10 anos, essa daqui com cara de mais apimentadinha tem 6 anos, é a foto mais atual que eu consegui das últimas férias, né? E a minha esposa Cristiane, essa linda mulher, né? Quando eu falei que eu vinha para o Rio, ela já veio comigo algumas vezes aqui para o Rio, quando eu vinha pregar em alguns eventos da denominação, e ela sempre vinha comigo porque ela ama o Rio de Janeiro, né? Aí eu falei assim, amor, eu vou lá no Rio, no carnaval. Ela falou assim, vou com você, né? Aí eu falei, olha, mas eu vou num dia e volto no outro. Ela falou assim, ah, então o crime não compensa, então não vai dar para ser. E essa pequenininha aqui, em 2022, eu vim com a família para o Rio, a gente tinha uns dias de folga, e a gente já foi para muitos lugares. Eu acho muito ruim, às vezes o brasileiro não conhece sua própria terra, né? Você pode ir para muitos lugares fora do país, mas é tão importante quando a gente conhece a nossa terra. E eu ainda não tinha trazido os meus filhos no Rio, eles já conheciam muitos lugares e não tinham vindo aqui para o Rio de Janeiro. Aí eu trouxe eles aqui para conhecer, ir no Corcovado, Cristo Redentor, essas coisas, né? E a pequenininha, a gente tinha passado o dia todo, não havíamos ido no Cristo, íamos no dia seguinte. Aí quando ela viu o Cristo, ela teve uma visão assim, noturna do Cristo, e ela falou assim, nossa, mas aquela estátua, ela está voando, né? E ela começou a chamar o Cristo, a gente falou, não, o Cristo Redentor, e ela chama de Cristo Voador, né? Porque ela tem a sensação de que o Cristo está voando ali, né? E como foi dito, eu sou pastor lá na Igreja Batista do Povo, uma igreja fundada pelo pastor Enéas Tonini. Quem tem cabelo branco e tem muito tempo de igreja, sabe de quem eu estou falando. E tivemos a honra de passar por um processo de sucessão. Em dezembro do ano passado, nós então tomamos posse ali na igreja, onde eu estou já há 24 anos, servindo ao Senhor ali naquele lugar. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. E diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu, na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns dos homens de Judá, então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu ouvi estas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Queridos, eu creio que Neemias é um livro que nós amamos muito, e eu queria falar nessa noite com você a respeito de coopere, se ele o despertou, avance, coopere. Nós, a palavra do Senhor nos diz que nós somos cooperadores da obra do Senhor. Deus está fazendo a sua obra no decorrer dos séculos. Desde a criação do mundo, a obra do Senhor está sendo realizada. Desde a criação do mundo, o Senhor trabalha na humanidade. A obra, quem realiza é Ele. E quando nós falamos de proclamação, nós estamos falando de proclamar o Evangelho, de proclamar as obras de Deus, de proclamar as boas novas. Nós estamos então cooperando com aquilo que Deus está fazendo nesta terra. Então veja, Deus está fazendo, e nós somos cooperadores naquilo que Deus está fazendo. Pensando em Neemias, é tão lindo ver primeiro o significado do seu nome. O nome Neemias, então, creio que você já sabe, significa Iavé conforta, ou aquele que consola, ou confortador dado por Deus. Confortador dado por Deus. Que coisa maravilhosa! Nós poderíamos parar aqui agora mesmo e irmos para casa. Iavé conforta. Alguém que foi enviado por Deus para trazer consolo, para trazer conforto, para trazer esperança. Não é isso que acontece quando proclamamos o Evangelho? Levamos conforto, levamos esperança, nós levamos paz, alegria, a paz que excede todo entendimento, uma alegria que você não entende de onde ela vem. Você pode estar numa tribulação, numa tempestade, mas ali está a alegria, uma alegria que você não entende racionalmente, mas ela está ali, porque Iavé conforta. O livro de Neemias, apenas para contextualizar, ele é muito lindo, interessante. Muitos e muitas pessoas estudam o livro de Neemias para falar a respeito de liderança. Ele foi um grande líder. E o livro de Neemias, ele relata um processo de reconstrução de Israel após 70 anos, décadas de exílio. Existem algumas problemáticas relacionadas ao livro. O livro de Neemias, ele era um só, quando você vê tanto ali no hebraico, na Torá, como também na versão da Septuaginta, era um livro só. E quando nós temos então a Vulgata Latina, esses dois livros, eles são ali separados. Então tratamos como dois livros separados. Alguns dizem que Neemias e Esdras eram contemporâneos, as pessoas falam muito a respeito disso, quem veio primeiro, quem veio depois, há algumas discussões, mas o importante é que esses dois livros retratam da reconstrução de Israel. Uma reconstrução da vida das pessoas, uma reconstrução da família, uma reconstrução da política, uma reconstrução da religião, uma reconstrução da sociedade. É um processo, um trabalho todo de reconstrução. É o livro que mostra o período da reconstrução de um povo. E eu não sei o que você pensa, mas eu acredito que nós estamos num tempo em que as pessoas estão precisando de uma reconstrução. Um tempo em que a vida das pessoas, as famílias, a política, a igreja, a sociedade, quando nós olhamos para todas essas áreas, são áreas que nós, é notório, ela precisa de uma reconstrução. Nós vivemos em um tempo em que os adolescentes estão tirando a sua própria vida. Nós vivemos em um tempo em que, mesmo aqueles que estão dentro da igreja, estão sofrendo por tantos dilemas. Estamos vivendo um tempo em que a família é tão atacada, e são tantos os dilemas em relação à família. Nós vivemos em um tempo em que a igreja talvez tenha se tornado uma torre de Babel, em que as pessoas às vezes nem sabem o que é a igreja. É que se você sentar talvez com alguém e perguntar o que é a igreja, qual é o propósito dela, quem você é, qual a sua identidade, o que Cristo fez por você, qual é a real obra de Cristo Jesus na sua vida, é um tempo difícil. E se nós formos falar para a sociedade, veja, um reflexo, a sociedade é apenas um reflexo de todas essas coisas que estão acontecendo. Olha aí para fora. Nós estamos vivendo, hoje, nesses dias, este dilema de uma sociedade em corrupção. Uma sociedade que está se degradando. E nós somos os cooperadores de Deus para a reconstrução disso tudo que nós estamos falando aí. E pensando em Neemias. Pensando em Neemias, eu queria pensar, olha, irmãos, é óbvio, né? Se nós fôssemos aqui destrinchar o livro de Neemias e pensar nas riquezas e nas lições que tem aqui, nós ficaríamos o carnaval todo aqui, com certeza. Mas eu quero pensar em alguns aspectos básicos da vida de Neemias, pensando neste que foi um cooperador numa obra de reconstrução. Em primeiro lugar, eu gosto de pensar que Deus toca num coração sensível. Deus toca em um coração sensível. Primeiramente, nós vemos a pergunta que Neemias fez. Hoje de manhã o Gustavo falou a respeito de perguntas. Nossa, quando você estava ministrando, eu falei, olha, interessante. E Neemias fez uma pergunta. Nós sempre fazemos perguntas para as pessoas, não é verdade? Ah, você encontra com alguém, com um amigo, e aí, como você está? Como é que estão as coisas? Ah, muitas vezes você pergunta assim, e aí, como é que está aquele seu time perdedor? Né? E você comenta a respeito de muitas coisas. E Neemias encontra o seu irmão e outros que vieram com o seu irmão, e ele faz uma pergunta, e esta pergunta demonstra da parte de Neemias um interesse. Em que Neemias estava interessado? Ele não estava interessado nas coisas do dia, ele não estava interessado apenas na primeira página de fofoca, de esportes, de assuntos políticos, disso, daquilo, mas havia um interesse. Como estão os nossos irmãos? Havia um interesse. Como está o nosso povo? Como estão aqueles que estão em Jerusalém? Porque ele sabia, ele tinha uma noção de que eles estavam sofrendo. E Neemias queria saber como eles estão. E Neemias ouve um relato. E aquele relato atinge Neemias profundamente. A nação de Israel estava destruída em todos os aspectos, físico, espiritual e emocional. Um povo desprezado. Entende o que é isso? Você já foi desprezado? Desprezo é algo, né, descartável, você despreza aquilo. Aquilo não tem valor. Você já se sentiu como uma pessoa que não tem valor? É difícil, não é? Eu acredito que nós, seres humanos, intrinsecamente, nós precisamos nos sentir valorizados. Nós buscamos isso dos nossos pais. Nós buscamos isso das pessoas que são referência para nós. Nós precisamos nos sentir valorizados, não é? Eu li um autor dizendo que o desprezo destrói o homem de dentro para fora. Você já foi abandonado? Quem sabe abandonado pelo seu cônjuge? Quem sabe abandonado pelo seu pai? Quem sabe desprezado por um líder, por alguém que você admira? É triste, é doído. Eles eram um povo desprezado. Aquele relato atinge Neemias. E eu fiquei pensando, meditando, por que Neemias? Havia tantas outras pessoas, havia líderes lá em Jerusalém. Por que eles não fizeram nada? Por que aqueles homens e mulheres que estavam lá em Jerusalém, por que o despertamento não veio de alguém lá? Irmãos, eu não tenho todas as respostas, mas eu acredito que Neemias estava sensível. Ele tinha um coração sensível ao que estava acontecendo com os seus irmãos. Ninguém é despertado quando está insensível. No versículo 4, nós vemos uma dinâmica de Neemias. Ele se assentou, ele chorou e orou por alguns dias. Um coração insensível não será despertado. Irmãos, quando o que acontece lá fora não nos toca, alguma coisa está de errado conosco. O que está acontecendo lá fora precisa nos tocar. O que está acontecendo lá fora precisa nos incomodar. O que acontece lá fora precisa trazer uma indignação nos nossos corações. O que está acontecendo, nós não vamos proclamar. Se o que acontece lá fora não nos trouxer indignação. Pregando a igreja esses dias, eu compartilhei com os irmãos, eu disse assim: olha, quantas vezes, em quantas situações nós pecamos, parece que nós vamos nos acostumando. Nós que vivemos em grandes centros, nós vivemos com a violência. Eu já fui assaltado algumas vezes, é terrível. Há um tempo atrás, um taxista da igreja morreu ali na Avenida Paulista com um tiro na cabeça. Isso nos gera uma certa revolta, não é verdade? E quantas vezes, ao assistir um noticiário, ou receber um vídeo, ou ver um vídeo em algum lugar, quando nós vemos, por exemplo, nas nossas ruas, um assalto acontecendo, e aí então alguém reage, e ali tem um bandido morto, e nós como igreja, como cidadãos que vivemos em meio à violência, estamos cansados da violência, nós olhamos e dizemos assim: ah, é um a menos. Será que alguma vez, você teve esse sentimento? Eu quero dizer a você, eu já tive. E eu não estou dizendo aqui agora de que a pessoa que comete crimes precisa ser protegida, isso, aquilo, por favor, não é uma briga política. Mas eu fico pensando, aos olhos de Deus, qual deveria ser o meu coração? Será que o meu coração não deveria ser: Deus, faça alguma coisa. Senhor, eu estou aqui para cooperar na sua obra. Eu vou proclamar, eu vou fazer alguma coisa. No púlpito da igreja, eu prego com um copo de alumínio que eu peguei num presídio. Final do ano passado eu fui num presídio. Eu visitei um presídio. E veja, eu não vou salvar o mundo, nem vocês vão salvar o mundo. Não existe uma igreja que vai salvar o mundo. Mas eu disse, enquanto eu puder, na minha comunidade local, servir a cidade, servir as pessoas, fazer alguma coisa, nós vamos fazer. O que acontece lá fora precisa nos incomodar. A igreja precisa ser incomodada, senão a igreja ela vai se calar, ela não vai proclamar. E me desculpe o meu jeito agitado, eu sou talvez uma versão meio branca ali do Harvey Carey. Claro, sem comparações, ele está muito acima da minha pessoa, sou um quem sou eu na fila do pão, mas eu sou meio agitado como ele. Eu fiquei pensando, talvez, alguns de seus compatriotas já haviam se acostumado com a vida no cativeiro, e já haviam se acostumado com a situação também de Jerusalém. Alguns, no capítulo 5, nós vemos isso, quando Neemias combate a usura, alguns estavam ganhando dinheiro com a pobreza, com a miséria. Compatriotas estavam escravizando os outros por causa de dívida. Irmãos, olha a situação. Alguns que estavam lá na corte se tornaram insensíveis, porque eles tinham todo o conforto necessário. Eu acho que essa geração talvez esteja muito confortável. Talvez nós estejamos muito confortáveis. Às vezes uma geração muito confortável, ao mesmo tempo muito insensível. Talvez, quem sabe, alguns estavam em tamanha miséria, que eles não tinham nem forças para se levantar. Eu não sei. Mas eu sei que Deus encontrou um homem ali, chamado Neemias, e ele estava sensível àquilo que estava acontecendo. Eu pergunto, será que Deus talvez, será que Deus encontre hoje aqui, no Recreio dos Bandeirantes, corações, pessoas, que quem sabe estão cansados, mas não apenas cansado de ligar o noticiário e dizer assim: eu não aguento mais ouvir isso, aquilo, outro, não sei o quê, mas eles estão inconformados. Será que talvez, talvez, quem sabe, nos nossos encontros de aniversário, nos nossos churrascos, quando você está comendo aquela coxinha fria do aniversário, e a gente começa a conversar, a gente começa a conversar de política, disso, daquilo, outro, e quem sabe a gente vai mudar a nossa conversa, e nós vamos dizer assim: nós somos igreja, corpo de Cristo, será que nós vamos fazer alguma coisa? Será que a igreja vai começar a lá chegar nos gabinetes pastorais, e não apenas para dizer: pastor, ah, pastor isso, pastor aquilo outro, mas dizer assim: pastor, eu que estou aqui, eu estou disponível, o que eu posso fazer? Eu estou inconformado. Agora veja, é necessário ter uma boa dose de coragem. Eu vejo em Neemias, em três pontos, a coragem de Neemias, em três situações. Primeiro, quando ele vai conversar com o rei. Conversar não, ele chega na presença do rei, e ele transparece para o rei que ele estava mal. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: naquela época, não os persas, mas por exemplo, muitos e muitos reis, eles eram considerados como deidades, eles eram divinos. Os persas não tinham essa cultura, mas mesmo eles não tendo essa cultura, os reis, você fazia de tudo para agradar o rei, não era assim, você não chegava na presença do rei de qualquer maneira. Você se lembra de Esther? Esther, a rainha, mulher do rei, ela precisava ter a autorização para chegar diante do rei. Então o negócio não era assim, entende? Uma outra situação. Neemias podia perder o pescoço dele por causa daquilo. Os reis deveriam ser servidos, agradados, assim, extremamente, entende? Em todas as esferas. Uma vez eu fui para um hotel em Cancún, mas assim, irmão, um negócio mas surreal, sabe? Eu me senti constrangido da forma com que aquelas pessoas me atendiam. Sério mesmo, eu fiquei meio, até meio, sabe? E aquilo não chega nem perto diante daquilo que os reis eram servidos. Veja, não era muito simples lidar com o rei poderia simplesmente arrancar a cabeça dele, ele deveria servi-lo de forma minuciosa. Quando você lê o livro de Neemias, você percebe ali, ele deixa transparecer, e Neemias teve a coragem, independente do que acontecesse com ele, ele teve a coragem de falar ao rei. Independente das consequências que ele poderia acarretar, ele teve coragem. Mas vamos um pouco mais além. Neemias teve a coragem de sair da sua zona de conforto para ir para uma zona de conflito. Irmãos, Neemias estava arrumando para a cabeça dele. Nós vemos, ele sabia que teriam inimigos, os samaritanos e toda aquela região eram inimigos do povo de Judá. Tanto que um dos primeiros pedidos que ele faz para o rei é que o rei desse cartas para ele, para que ele pudesse ter passagem livre. Ele pede também a autorização para pegar madeira. Então veja, ele já tinha essa preocupação, ele sabia que teriam muitos adversários. E finalmente ele teve a coragem de sair da sua zona de conforto para ir para uma zona de desconforto. A corte podia ter os seus desafios com o rei, mas ir até Jerusalém, uma terra arrasada, para reconstruí-la, tem que ter muita coragem. Irmãos, oh, por favor, longe de mim, de qualquer comparação, de, sabe, de qualquer coisa que queira dizer que eu sou alguma coisa. Mas as melhores decisões da minha vida foi sair da minha zona de conforto. Eu sou paranaense, eu sou um pé vermelho, nasci no norte do Paraná. Deus me chamou para o ministério lá. Eu nasci na igreja que eu estava há anos. Irmãos, eu nasci num contexto assim bem bairrista. A minha cultura, era uma cultura separatista. Só o sul prestava. Era cultural. Eu saí da minha cidade? Jamais. Eu nasci em Maringá. Ano passado foi eleita a melhor cidade do Brasil para se viver, morar e trabalhar. Deus me chamou para o ministério, eu falei assim, não, daqui eu não saio, mas ninguém me tira daqui. E Deus me convenceu a sair de Maringá. Eu me lembro, eu estava num ônibus, eu chorava, não queria deixar minha família, meus amigos, eu tinha 20 anos de idade, era um mundo desconhecido, o que vai dar? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Há 6 anos atrás, depois de servir por 18 anos a Igreja Batista do Povo, ali na Vila Mariana, muitas coisas aconteceram, eu estava estabilizado ali há tantos anos, e de repente surge algo. Um empresário da igreja, ele tem toda uma história, que não vou contar aqui agora, mas ele constrói um templo incrustado na periferia da cidade de São Paulo, a 22 quilômetros da Vila Mariana, bem na periferia, e nós não tínhamos ninguém para mandar para lá. Na nossa igreja nós temos 4 cultos no domingo, nós temos um templo menor, então nós temos 4 cultos no domingo. Eu era o responsável do culto da noite, eu pregava fixo todos os domingos no culto da noite. Eu cheguei para o meu pastor, pastor Jonas, e falei assim, o que o senhor vai fazer com São José? Ele falou, não sei. Eu falei para ele assim, o senhor quer que eu vá? Ele olhou para mim e disse assim, você iria? Eu falei, eu vou, mas com uma condição, eu deixo tudo e vou para lá. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Um outro público totalmente diferente, irmãos. Eu fui, amo aquele povo. Eu vi uma igreja nascer ali. Hoje tem uma comunidade ali viva, atuante. Nós temos um lema lá, a igreja é a casa da comunidade. Nós atendemos 850 crianças e adolescentes com projetos sociais. Trabalho com moradores de rua. Uma igreja vibrante, vibrante. E tudo estava pronto. 3 cultos no domingo. 1.700 pessoas em 5 anos, que loucura! E Deus vira e fala assim, agora você vai sair daí. E você vai voltar lá para a Vila Mariana. A zona de conforto não é boa. Se você está numa zona de conforto, eu quero dizer uma coisa para você. Você está num péssimo lugar. A zona de conforto você não cresce. A zona de conforto não traz frutos. Então eu quero dizer a você, tenha coragem, se levante. Saia desse lugar. Neemias teve que ter coragem. Coragem de sair daquele lugar. Tenha coragem. Eu quero dizer a você, que ao você sair da sua zona de conforto, ao dizer sim para Jesus, a sua vida será um mar de rosas, aleluia, amém? Não! A sua vida não será um mar de rosas, como assim, pastor? Eu estou me dispondo à obra de Deus, eu estou dizendo sim para o Senhor. Sabe aqueles pregadores que vêm e começam a falar da obra de Deus, e assim, e falam da obra de Deus, dos homens de Deus, heróis ali da fé, né? E eu quero dizer uma coisa, não tem herói não, irmãos, herói só tem um, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, não tem nenhum outro herói. Não tem nenhum outro herói. Mas aí o pregador vem, né, e dá aquela imagem assim do ministério, né, desafiando você para ser pastor, um missionário, e você se sente assim ali com aquela capa do Superman, o martelo do Thor, né, e tal, e aqueles milagres todos acontecendo, e aquela loucura. Não te contaram tudo. Muita gente que ele pensa, eu vou fazer a obra de Deus, e ele acha que ele vai estar imune a qualquer mal, a qualquer situação difícil, a qualquer oposição. E sabe o que é o pior? Alguns estão se envolvendo com a obra de Deus, com alguma ação na igreja, com o mesmo espírito daquele que dá uma esmola. Olha, eu estou fazendo. Pastor Vander, o senhor viu? Estou fazendo. Aquilo não te custou nada. Aquilo não te custou nada. Eu acho que talvez seja a última vez que eu prego aqui. Irmão, veja, eu gostei muito de almoçar com o Douglas hoje, ele usar a palavra servo para as pessoas que trabalham aqui. Eu não tenho problema com a nomenclatura voluntária, não vou ficar, né, me pegando essas coisinhas bobas, tolas. Mas não tem voluntário na obra de Deus, irmão. Voluntário faz o que quer, na hora que ele quer, quando quiser. Como eu vou chegar para Deus e dizer assim: Deus, não vou proclamar, sou voluntário, não estou afim hoje. Como eu vou chegar diante de Deus e falar: Deus, não é o meu dia da escala. Você não é voluntário, você é servo. Eu pergunto a você: que glória tem um servo? Um servo faz apenas a sua obrigação, e quiçá um dia chegamos diante do Senhor e Ele nos reconheça como servos inúteis. Por que não fizemos nada para merecer a graça de Deus? Ele nos alcançou, merecíamos a morte e o inferno, e Ele com a sua infinita bondade, misericórdia, enviou a Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz no nosso lugar. Ele entregou o seu filho amado. Não dê esmolas para Deus. Jesus enfrentou oposições, seus discípulos enfrentaram oposições, a morte de seus discípulos, na sua grande maioria, você sabe como foi. A igreja primitiva enfrentou oposições, e nós não vamos? O que vamos esperar deste mundo, sendo que a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno? E eu quero dizer algo a você: não tem como ser cristão sem oposição, porque o mundo jaz no maligno. Eu não estou dizendo que nós vamos brigar com as pessoas, não é isso, você entende? Nós não perseguimos ninguém, mas não tem como. Como não sofrer oposição? Eles sofreram oposição. A palavra do Senhor diz que eles tinham que trabalhar, e trabalhar de dia e de noite. A palavra do Senhor nos diz que homens com uma mão trabalhavam e com a outra mão empunhavam armas para se defender. haverá oposição. Mas eu quero ir para o encerramento dessa mensagem dizendo a você a respeito de alguns resultados. Nós somos cooperadores. Veja, Deus está fazendo a sua obra no decorrer dos séculos. Deus estava realizando uma obra na nação de Israel. Quando a Babilônia se levanta, Deus estava corrigindo Israel. Deus estava fazendo uma obra na nação de Israel. Depois Deus levanta os persas, o Império Medo-Persa. Ciro, o primeiro rei ali, era um outro sistema. A permissão deles começarem a voltar para Jerusalém. Veja, Deus movendo, cumprindo as suas promessas, porque é Deus que realiza. Deus está realizando a sua obra no decorrer dos séculos. Ele trabalha nas nações, Ele move reis, Ele move todas as coisas. E até quando nós olhamos e achamos que tudo está perdido, Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos e não entendemos o que está acontecendo, por mais que venhamos olhar e não entender o que está acontecendo, Deus está no controle de todas as coisas. E nós estamos aqui, somos cooperadores, e algo maravilhoso acontece. Algo maravilhoso acontece. No capítulo 3, a palavra do Senhor nos mostra que Deus começa a mover. Veja, aquele projeto tinha tudo para dar errado. Tudo. Como animar pessoas tão desacreditadas? Não é mesmo, pastor Wander? Sabe aquela pessoa que está tão caída, tão caída, tão caída? Olha, eu não sei, pastor Wander, eu acho que ele é mais espiritual que eu, né? Mas eu olho algumas situações e eu falo assim, como eu vou ser um instrumento de Deus para trazer ânimo a essa pessoa? Antes de vir para cá, eu estava orando com um casal da igreja. Eu fiz o casamento deles há anos atrás. Tiveram uma filhinha. A filhinha teve um problema cardíaco. Os médicos falaram, não se preocupe, nós já fizemos muitas cirurgias, isso acontece. Não deu certo. Eu senti tanto. A primeira bebê, eles perderam. Como eu vou animar? Pessoas que estão assim, destruídas, como? Difícil. Como chegar para aquele povo que foi arrasado, que os seus filhos foram levados como escravo, muros derrubados, portas queimadas, como? Como chegar para alguém e dizer assim, olha, a vida da pessoa está destruída por inteiro, como eu chegar e dizer assim, há uma esperança? Tinha tudo para dar errado. Um povo que não se amavam. É lindo, lindo no capítulo 5, quando nós vemos a palavra do Senhor, quando Neemias vê a usura ali, então havia muita pobreza, as pessoas pegavam um empréstimo para poder comer, então elas se endividavam, e se elas não pagavam, os seus filhos eram levados como escravos. Veja como eles estavam vivendo. Neemias vem. Primeiro no capítulo 3 nós vemos assim, a reconstrução, só por Deus, um avivamento acontece, os ourívores, os perfumistas, os sacerdotes, gente de áreas diferentes, todos começam a se envolver, eles pegaram aqueles escombros e começaram a trabalhar, e em 52 dias um povo que estava acabado, eles reconstroem os muros, eles reconstroem as portas. Depois nós vemos Neemias chegando até eles e dizendo assim, vocês não podem fazer isso. Veja como o sofrimento de tantos pode ser transformado quando uma pessoa se levanta. Eles só precisavam de alguém para apontar o caminho e dizer assim, não vá por aí. E a palavra do Senhor diz que eles entenderam. E eles perdoaram as dívidas, devolveram os campos para aqueles que estavam endividados. Eles dividiram as suas comidas. Um avivamento chegou ali naquele lugar. Olha, eu e você não podemos produzir avivamento. Deus sabe quando Ele derrama avivamento. Ele sim derrama quando Ele quer, na hora que Ele quer. Mas nós podemos viver um avivamento pessoal. Esse avivamento coletivo, só Deus sabe, eu não sei. Você pode estudar a história dos avivamentos, você pode... Deus. Mas eu posso ter um avivamento na minha casa. Eu posso ter um avivamento na minha vida. Eu posso levar um avivamento para aquele que sofre e está perdido. Hoje, domingo de carnaval, Sapucaí está lotada. Você sabe o que está acontecendo. O que nós vamos fazer? O que a igreja vai fazer? Que Deus levante Neemias neste lugar. E talvez você olhe e fale assim, esse pastorzinho, jovem, 45 anos de idade, irmãos, não tem a ver com isso. Eu vi meu avô, um semi-analfabeto, até os seus 94 anos de idade, proclamar a Jesus. Um evangelista. Não era pastor. Pobre. Eu vim de um lar pobre, irmãos. Simples. Que Deus encontre aqui, neste lugar, homens e mulheres sensíveis. Que digo assim, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Fique em pé no seu lugar, feche os teus olhos. Fique em pé no seu lugar, feche os teus olhos. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite, Pai. Neemias, em sua oração, ele pediu perdão pelos seus pecados, pelo pecado da sua nação, pelo pecado dos seus pais. Perdoe-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós e perdoe-nos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nosso Pai, nós oramos ao Senhor, vem sobre nós, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre a igreja do Brasil, ó Pai. Essa igreja que enfrenta tantas crises. Às vezes um evangelho só de facilidades que tem sido pregado. Nós pedimos ao Senhor, Deus, nós oramos ao Senhor e clamamos ao Senhor nesses dias. Deus, muda a nossa história, Senhor. Muda a história do nosso país, muda a história, Senhor Deus, ó Pai amado, das nossas cidades, muda a história das nossas famílias, muda a história dos nossos jovens, vem sobre nós e aviva-nos, Senhor. Deus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor faça algo novo nas nossas vidas nesses dias. Nós clamamos ao Senhor aqui, Senhor Deus, ó Pai amado, na igreja do Recreio, realize algo novo, Senhor Deus. Comece a mover as águas, Pai. Comece a realizar algo novo. Nós clamamos ao Senhor, Deus. Pedimos a Ti, assim como diz a Tua palavra, aviva a Tua obra no decorrer dos dias, Senhor. E levante, Senhor Deus, aqui, Pai. Levante, Senhor Deus, aqui em São Paulo, em todo o Brasil, uma igreja que proclama, uma igreja que entende o seu chamado, Senhor Deus, uma igreja que entende a sua missão, Pai. nesta noite, Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és um Deus que realiza obras, Senhor Deus, no decorrer dos anos. Os céus e a terra Te pertencem, Senhor. Tu és soberano, Senhor. Nesta noite, Senhor, nós Te exaltamos e receba, Senhor Deus, diante do Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.